Nosso assunto agora é pós-graduação, é pesquisa, e nós temos anunciado, inclusive, em meios de comunicação, o Conselho Superior da CAPES se preocupa com a redução de cortes no investimento em pesquisa, em pós-graduação e financiamento de bolsas. Nós sabemos que instituições de ensino, principalmente públicas, precisam desses investimentos. E para entender um pouquinho os efeitos desses cortes de recursos em pesquisa e pós-graduação, eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá, a professora Célia Grenhen. Professora, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, obrigado a você pelo convite. É sempre bom participar de programas como esse, inclusive para esclarecer a população o tamanho desse problema, que não afeta somente a Universidade Estadual de Maringá. E não afeta somente as universidades, mas afeta a população de um modo geral. A população, na verdade, acha que esse é um problema exclusivo da universidade, mas na verdade não é. É um problema que vai afetar em maior ou menor grau, de forma direta ou indireta, a população como um todo.
Professora, para a gente poder colocar para os nossos ouvintes, qual é o tamanho da pesquisa e da pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá? Pegando da UEM como exemplo, claro que temos outras universidades, vai afetar a pesquisa e a pós-graduação em várias instituições de ensino públicas, principalmente. Mas qual é o tamanho da pesquisa e da pós-graduação da UEM hoje?
Bom, se você está falando em relação a número de projetos de pesquisa, a UEM tem mais de 1.500 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos. Fora projetos integrados, que são projetos de ensino, pesquisa e extensão, né, a gente tem mais de 400 projetos de extensão, por exemplo, que de forma direta ou indireta envolve pesquisa, assim como os projetos de ensino. Então, é um número bastante elevado de pesquisas sendo desenvolvidas na universidade. A pesquisa no Brasil como um todo e no Paraná não deveria, não deixa de ser igual. Na sua maior parte, ela é desenvolvida nas universidades públicas, né? Tem universidades privadas que têm, principalmente as PUCs, né? As universidades católicas e outras universidades privadas, mas o maior contingente de pesquisa, eu ousaria dizer que 90% da pesquisa é desenvolvida nas universidades públicas.
Só para a gente poder fechar essa questão do quadro, da ideia de como é que isso é importante para a comunidade, para a cidade, para a economia do país, quantos profissionais são qualificados, em média, e o que, que isso significa de impacto econômico e social para uma cidade, para uma região, quando você tem pesquisa e você tem pós-graduação?
A Universidade Estadual de Maringá, ela está entre as 20 universidades brasileiras que mais formam doutores no país. Então, em média, a gente tem em torno de 800 egressos, né, anuais, né, em todos os cursos. Atualmente, a Universidade Estadual de Maringá tem 52 cursos de mestrado, sendo desses 52 cursos, 42 acadêmicos e 10 profissionais, e temos 26 cursos de doutorado, né? E um contingente bastante grande de alunos, mais de 2.500 alunos em todos esses cursos de mestrado. Então, é um contingente bastante grande que tem uma influência muito grande também na economia do país, né? E na economia da cidade e da região. Esses egressos, né, essas pessoas que são formadas por Maringá, elas vão trabalhar em universidades, tanto daqui como de Maringá como da região, mas também vão trabalhar fora do estado do Paraná, algumas vezes no exterior. Então, a gente tem um número, a gente tem um impacto, a pós-graduação da Universidade de Maringá tem um impacto muito grande para a economia brasileira.
Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre os recursos. A gente estava comentando um pouquinho sobre a CAPES, a preocupação que está tendo de redução de investimentos de bolsas na pesquisa, na pós-graduação, também algo que assombra o CNPq. Eu queria que a senhora explicasse, a senhora estava conversando comigo um pouquinho antes da entrevista sobre isso, as fontes para financiamento de pesquisa, para financiamento de pós-graduação. Quais são e de onde elas vêm?
Bom, a gente tem financiamento de pesquisa, a maior parte do financiamento da pesquisa é de verba para desenvolvimento da pesquisa, custeio e capital, né, vem do CNPq, ou da FINEP, que é uma grande financiadora também, e tem também um pouco da CAPES. Mas a CAPES ela é responsável pela maior parte das bolsas de mestrado e doutorado das universidades brasileiras. O CNPq também financia bolsas de mestrado e doutorado e de iniciação científica, né, para alunos de graduação. E, além disso, a gente ainda tem outros programas, por exemplo, o PIBID, a residência, né, e o PARFOR. Né, então, todos esses programas, eles são financiados pela CAPES. E só a Universidade de Maringá tem uma quantidade considerável de bolsa. A CAPES ainda, ela financia custeio para os programas de pós-graduação, que a partir do ano passado, esse custeio ele é calculado em função do número de discentes do programa. Antes era calculado com relação ao número de bolsistas do programa, apesar dessa verba financiar a pesquisa e a pós-graduação dentro dos programas de pós-graduação, tanto para os bolsistas como não bolsistas, mas exatamente em função disso houve uma discussão junto com o Fórum de Pró-Reitores e há uma verba de custeio em função do número de alunos de pós-graduação. Então, o programa que tem mais alunos de pós-graduação tem uma maior verba de custeio, né? O programa que tem menos alunos de pós-graduação tem menos verba de custeio. E, além disso, uma percentagem desse valor vem para as pró-reitorias. Uhum. E as pró-reitorias fazem a distribuição dessa verba para os programas, para viagens, para fazer análises fora, para pagamento de artigos, né? A gente vive hoje uma situação com relação a artigos científicos que antigamente, por exemplo, quando eu fiz mestrado e doutorado, a gente pagava para ler os artigos. Então, a gente fazia assinatura das revistas ou ia na biblioteca assinatura das revistas. Hoje em dia, essa situação mudou um pouco com a questão do Open Access. Agora, a gente paga para ser lido. Né? Então, a gente tem que pagar para publicar os artigos para que esse artigo tenha um alcance nacional e internacional. Né? Dentro desse contexto, desse financiamento, a Universidade de Maringá ela tem recebido bastante financiamento dessas agências de fomento por conta da qualidade de seus professores, da qualidade das pessoas que a universidade forma. Só para você ter uma ideia, recentemente a FINEP fez um levantamento das 20 universidades do Brasil que mais mandaram projetos e foram financiados, esses projetos foram financiados pela FINEP. E a Universidade Estadual de Maringá está entre essas 20. É a única universidade estadual que está entre as 20. E do Paraná são duas universidades, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Maringá. Né? Eu acho que não, a PUC é do Rio Grande do Sul. Eu acho que a PUC do Paraná não está entre essas 20, eu não tenho bem certeza. Mas, de qualquer maneira, a Universidade de Maringá ela tem respondido de forma bastante incisiva aos editais que têm sido apresentados para o financiamento da pesquisa.
Professora, o que ameaça esse quadro de, primeiro, qualidade que a universidade tem, quantidade de profissionais em pesquisa, pesquisas que são desenvolvidas, e a gente está percebendo que existe um corte de orçamento, principalmente em pesquisa e pós-graduação. Isso pode atingir a UEM? Existe um risco da gente perder bolsas, perder, por exemplo, programas de mestrado, de doutorado?
Os programas de mestrado e doutorado, talvez eles não vão fechar, porque... Uhum. Principalmente aqui na Universidade de Maringá, a gente tem uma característica muito interessante, que é a garra das pessoas que trabalham com pesquisa e pós-graduação. Mesmo em situações adversas, a gente tem avançado nesse sentido. Em 2015, a gente teve um corte de praticamente 75% no custeio da CAPES para os programas de pós-graduação. E ainda assim a gente continuou fazendo pesquisa e inclusive apresentou outras propostas e teve, da última avaliação, nós tivemos um aumento dos cursos com maiores notas, né? A gente tinha dois cursos, por exemplo, de nota 6, e nós passamos para 5 cursos de nota 6, né? Então, isso vai trazer um baque muito grande, porque essas pessoas que fazem mestrado e doutorado e que têm bolsa, elas têm um compromisso de se dedicar exclusivamente a essa atividade. Então, essas bolsas, elas são fundamentais para que essas pessoas consigam sobreviver. Então, se houver, principalmente dessa forma, a CAPES faz o fomento anual. Então, no início do ano, né, geralmente em abril, por aí, março, abril, manda o montante e vai até o convênio. Como a gente como nós somos uma universidade estadual, esse repasse é feito por convênio. Uhum. Né? E esse convênio, ele tem prazo que ele vai sendo renovado ou um novo convênio é feito.
A renovação é ano a ano.
E agora, esse convênio que a gente está, por isso que o presidente falou até agosto, porque esse convênio vai até agosto do ano que vem.
Aí agosto do ano que vem pode mudar.
Aí agosto do ano que vem é outro convênio e novos valores, porque aumentam ou diminuem o número de pós-graduando nos programas, então é um novo convênio.
E a perspectiva é que diminua?
Na verdade, houve uma luta bastante grande, principalmente dos fóruns, né, tanto de reitores como de pró-reitores, para que a gente conseguisse manter, pelo menos, o orçamento atual que a gente está para não perder. Uhum. Né? Mas existe uma ameaça de que isso está na LDO, o valor, e existe uma ameaça de que o presidente vá vetar alguns artigos que vão influenciar nesse montante que está na LDO. Ele, na verdade, ontem eu estava falando assim, eu vou para uma entrevista na CBN sobre os cortes, aí alguém me falou assim, não, mas não já foi resolvido, o presidente já não falou. Na verdade, se a gente ler o que foi publicado sobre o que o presidente falou, ele falou assim, que ele não vai deixar faltar. Mas ele não falou em nenhum momento que ele não vai não vai vetar.
Deixar faltar e reduzir é diferente.
É diferente. Então, a gente tem que ter alerta, a gente tem que estar alerta para isso. Então, eu trouxe os números aqui para você ter uma ideia de qual é a extensão disso. Então, nós temos isso só da CAPES. Uhum. Eu não coloquei do CNPq, certo, porque quem se pronunciou foi o presidente da CAPES.
Comissão da CAPES.
Uhum. Então, a gente tem aqui na Universidade Estadual de Maringá, nós temos 557 bolsas de mestrado, 626 de doutorado, então dá 1.183 bolsas. Então, são 1.183 pessoas que estão aqui, que estão desenvolvendo pesquisa e que não podem conviver com essa sensação de estabilidade, de instabilidade.
Qual o valor de uma bolsa hoje de mestrado e doutorado, mais
a,
ou menos?
A bolsa de mestrado é 1.500, a de doutorado é 2.200. Então, também é um valor muito baixo para o trabalho que essas pessoas fazem. E faz algum tempo que ela não é reajustada. Então,
quando você fala de algum tempo que não é reajustada, é mais ou menos quanto?
Mais de 5 anos, eu acho. Mais de 5 anos que ela não é reajustada.
Então, hoje quem está fazendo uma pesquisa para uma dissertação de doutorado, está ganhando quanto?
R$ 2.200. E ela tem...
E ele tem que se dedicar exclusivamente à sua pesquisa.
Um compromisso de se dedicar exclusivamente a isso. E essas pesquisas, elas são importantíssimas, tanto para o desenvolvimento econômico, como social, né, cultural da área em que eles estão inseridos. Uhum. Né? Às vezes, as pessoas da população que não faz parte da comunidade universitária não compreende isso, mas, por exemplo, o arroz que ela cozinha, o feijão que ela cozinha, tudo isso vem de pesquisas, uhum, que são desenvolvidas basicamente nas universidades brasileiras. Então, a gente tem aqui uma influência direta no desenvolvimento. Tanto que eu tenho uma preocupação muito grande com isso, de mostrar para a população que, na verdade, a pesquisa não está tão afastada dela como ela, uhum, pensa. Tanto que ano passado a gente fez a primeira mostra de Ciência na Praça, e esse ano a gente vai fazer 17, 18, a segunda mostra de Ciência na Praça, para mostrar para a população...
17 e 18 desse mês.
17 e 18 de agosto, que vai ser ali ao lado do Mercadão. Uhum. Esse ano a gente teve essa mostra, ela é desenvolvida com apoio da Prefeitura de Maringá, da Secretaria de Cultura, e esse ano a gente conseguiu o financiamento do Mercadão. E o Mercadão, a partir desse ano, ele vai ser o patrocinador oficial dessa mostra.
Professor, só tem alguns números a mais para colocar para a gente?
Eu
sobre
tenho.
Isso.
Do PIBID, por exemplo, uhum, que é o programa para as licenciaturas, né? Nós temos 336 bolsas que serão atendidas. Desses são 288 discentes da universidade, uhum, né? 36 docentes da educação básica e 12 docentes da UEM.
Para a gente poder fazer em valores para o nosso ouvinte entender, quanto que ganha alguém que tem algum...
As bolsas dos docentes dos docentes, eu acho que deve ser em torno de mil e pouco, eu não tenho esse número, e dos discentes eu acho que é semelhante a uma bolsa de iniciação científica que está em torno de 400.
R$ 400,
mas eu não tenho certeza.
Uma pergunta, a senhora considera, eu estou com o meu tempo bastante apertado, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta. São valores, se a gente pensar de pesquisadores, pessoas que se dedicam à pesquisa, uma pós-graduação, uma qualificação, que vai retribuir, de certa forma, para a sociedade, né, ou para a economia. Muita gente desanima e desiste da pesquisa diante dessa situação. E se a gente tiver realmente cortes?
Na verdade, a gente pode correr o risco das pessoas desanimarem, porque, na verdade, as pessoas precisam se sustentar. Não é? Uhum. Então, ela, na verdade, quem está na pós-graduação tem um objetivo, né? Tem um objetivo de trabalhar com pesquisa, de influenciar de alguma forma na visão de cidadania, né? Então, esse é o objetivo de quem está com pesquisa. E essas pessoas, elas se dedicam a isso, uhum, né, de forma brava, não é?
Então, pelos valores que a senhora apresentou, tem que ter, assim, uma vontade de fazer a pesquisa.
E trabalha, se você for pensar, se a gente for avaliar, tem muitas dessas pesquisas aqui em que as pessoas ficam mais de 12 horas num laboratório. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava, eu tenho alunos que trabalham, eu sou da área ambiental, eu trabalhava com tratamento biológico. Então, eu trabalhava com processo em que eu tinha micro-organismos. Então, o micro-organismo não sabe se é feriado, domingo, né?
Eu tenho que trabalhar para não perder seus amostras e tal.
De domingo a domingo. Uhum. Então, essas pessoas, muitas vezes, trabalham de domingo a domingo, né? Uhum. E você só... trazer essa instabilidade para essas pessoas já é uma falta de respeito muito grande.
Certo. Não
é? Eu tenho... Aqui a gente está falando das bolsas institucionais que vêm para a UEM, mas a gente tem projetos isolados de professores. Então, a gente tem, por exemplo, um programa da CAPES que se chama PROCAD, em que a gente tem bolsas de iniciação científica e pós-doutorado. As pessoas ficaram desesperadas, falaram assim, vai atingir esse PROCAD também. Então, essa instabilidade é muito ruim, né? E eu acho que é uma falta de respeito, realmente.
Professor, meu tempo está esgotado, mas uma pergunta bem rápida. Quando que a gente vai ter uma resposta se aquela fala do presidente Temer entre não faltar e tirar tem diferença ou não?
Agora, quando o Congresso for aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, o Congresso vai aprovar agora por esses dias. Uhum. E aí, se o Congresso, a tendência é que o Congresso aprove do jeito que está. Aí vai para veto do presidente, ele vai vetar ou não, né? E aí a gente vai ter essa certeza. Então, ele fala de não vai faltar e a gente está falando em agosto de 2019, não será mais ele, não é?
Será o próximo
presidente. Será o próximo presidente. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso.
Saber quem vota,
quem que a gente vai colocar lá. Será um novo Congresso e um novo presidente.
Então, por isso que pesquisa e pós-graduação é fundamental. E aí eu queria que a professora fechasse só falando daquele encontro que ela mostra sobre a pesquisa, para as pessoas entenderem o que é pesquisado ou não.
Então, na verdade, nesse ano são 24 programas de pós-graduação que estarão ali naquela rua, eu acho que é Jorge Amado, né? Do lado do
Mercadão
do Mercadão Municipal, em tendas, e elas vão apresentar os trabalhos que são desenvolvidos na pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá numa linguagem não científica, uhum. numa linguagem que a população possa entender, e mostrar para a população que essas pesquisas estão mais próximas da população do que ela pode imaginar. Então, é 17, 18. 17 começa a partir das 15, e das 14 vai até as 22, e 18 começa às 8 e vai até às 17.
Professora, muito obrigado por essa conversa e ter aceito o nosso convite de estar aqui na CBN.
Obrigada a você, é sempre um prazer prestar esses esclarecimentos para a população.
Por isso, a população tem que ficar atenta, pesquisa. Pós-graduação faz parte da qualidade do país e o orçamento está ameaçado. Mais do que isso, o próximo presidente tem muito a ver com essa discussão sobre pesquisa e pós-graduação.